O autor que nos fará hoje parâmetros para os nossos diálogos e aprofundamentos é um autor conhecido do público, para o público infantil. Ele não é tão conhecido para o público adulto, mas acho que depois da aula de hoje isso muda completamente, tá bom? Ele é o autor que escreveu Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo, As Roupas do Imperador, lembra? O Imperador Está Nu. Ele escreveu muitas crônicas importantes, ele tem muitos livros infantis importantes, que é o Hans Christian Andersen, né? O escritor da Dinamarca, ele é dinamarquês. Na época em que a Dinamarca ainda era, não era a Dinamarca como nós a conhecemos hoje. Depois é que foi desmembrada, então hoje ele é dinamarquês. E essa história ele escreveu em 1847. Lembrem que naquela época, Goethe ainda, as luzes de Goethe eram fortes por toda a Europa, muito forte. E é, sobre certa maneira, o impacto dessas e de outras obras românticas, com aquelas luzes do Renascimento que alcançavam ali, que o Andersen coloca uma história contundente. Certamente é uma das crônicas mais importantes daquela época, pelo impacto e pelo tema, que vocês vão ver que é interessante aqui, que ele nos traz. Bom, ela é muito extensa, então, como sempre, o professor já leu e fez aqui as anotações das partes que nós vamos utilizar. Primeiro, algumas palavras sobre esse autor, o Hans Christian Andersen. O Andersen teve uma vida muito problemática, muito problemática. Hoje nós o conhecemos e é um dos nomes mais famosos de toda a Dinamarca em todos os tempos, mas isso não traduz o que foi a vida dele. O Andersen, ele era um homem muito esquisito, para falar o mínimo. Esquisito. Ele era tido como uma criatura excêntrica, sabe? Ele era cheio de maneirismos e era um homem que socialmente parecia deslocado. E quando vamos verificar a historicidade dele, o que nós encontramos? Encontramos que ele era de uma família muito, muito pobre. Muito, ele passou grandes necessidades. O pai dele era sapateiro e era um pai que tinha um orgulho muito grande. Inclusive contou coisas para o filho que eles descendiam de uma família muito nobre, ligado ao próprio rei e que acabavam perdendo tudo. Hoje os historiadores, inclusive, quem vai a Copenhague tem lá um museu, né, destinado a ele, e os historiadores resgataram muito disso. É provável que isso seja verdadeiro. A mãe dele, se eu não me engano, ela era atendente, ela passava as roupas com aqueles ferros de carvão. E o Andersen cresceu nesse ambiente. O pai dele, que era sapateiro, queria muito que o filho estudasse. O que ele fez para esse filho estudar é dessas histórias que comovem. Ele chegou a montar um pequeno teatrinho de brinquedo para o Andersen se exercitar em casa com aqueles teatrinhos de marionete. Ele fazia isso. E nesses teatrinhos de marionete, mesmo criança, ele já lia Shakespeare e encenava Shakespeare ali. E o pai incentivava, e ele criava historinhas, fantasiava, e com isso é de se perguntar, não é? Como depois tantas dessas histórias maravilhosas que nos chegam para crianças, como Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo, muitas outras, quanto não nascia ali. Mais tarde ele se muda, isso tudo acontece no interior da Dinamarca, ele se muda para a capital e passa muito trabalho. Nossa, muito trabalho, até que ele chega à universidade como professor, não é? E se torna talvez um dos maiores nomes da região. Ele, o nome dele se junta ao de Ibsen e outros grandes escritores da época. Este texto, esta novela que vamos ver hoje dele, foi escrita em 1847 e se chama A Sombra. Lembrem que naquela ocasião, Sombra, né, até você lê Goethe, lê os grandes da época, você encontra sombra associada muitas vezes com sinônimo de alma. E Andersen vai fazer aqui uma história perturbadora. Ainda hoje ela é perturbadora. E para nós ela traz lições valiosas quando estudamos aqui na estrutura, estamos fazendo, abrindo a caixa de ferramentas da estrutura de pensamento. Não é? Chegamos a mostrar quando a estrutura de pensamento é uma invenção, quando ela é uma descoberta. Não é? Vimos vários elementos muito importantes aqui durante esse curso todo. E nessas aulas finais, ainda prosseguiremos com grande impacto nesses estudos. Hoje eu acho que é um desses dias em que vocês vão depois considerar com calma o que vimos aqui. Talvez, revendo a aula depois com calma, vocês terão a oportunidade de ver toda a profundidade do que veremos aqui. Trabalharemos vários elementos contundentes. Bem, primeiro, o que é essa obra, A Sombra, do Andersen? Essa obra nos traz um sábio cuja sombra desaparece, vai embora. Não obstante, o que acontece depois? Essa sombra retornará, retornará e conversará com ele. O argumento parece trivial, não há nos nossos dias que estamos acostumados a esses filmes como Matrix, 13º Andar e outras obras complexas, para nós parece não ter nenhuma novidade, nenhuma e nada que nos chame a atenção. Mas o tratamento que Andersen dá à obra é um espetáculo. Não é o que como ele vai transitar com esses dois personagens. A crítica existencial que ele vai levar à época dele, lembre-se, nos anos 1840, 1850, o que estava se passando, que vai apontar diretamente para os nossos dias. Então é uma crítica que ainda é atual. Pois o Andersen vai nos propiciar essa conversação. Para nós, há muitos elementos aqui que servem de ilustração para a abertura da caixa de máquinas da estrutura do pensamento. Vocês logo vão reconhecer algumas, outras eu trago para vocês, tá bom? Então vamos lá. Lembrem que aqueles que já têm estudos em filosofia clínica há muito tempo, que já viram toda a estrutura do pensamento nos centros de formação, que viram lá o caderno G, as partições dele G1, G2, G3, aqueles desenhos todos que o professor colocou lá, e já tem uma certa influência nisso, logo vão reconhecer os problemas aqui, os dilemas que se anunciam. Estudo de opacidades, transparências, sobreposições, tudo aqui trará em maior ou menor grau ecos para essa história que o Andersen ilustra de uma maneira belíssima. Eu vou pular toda a primeira parte para vocês e é com dor que eu faço isso. Olhem só um trechinho dessa parte que vamos pular. Ele diz assim, ó: é nas terras quentes que o sol arde realmente. As pessoas ficam cor de mogno, de tão morenas. Inclusive, nas mais quentes delas, ficam negras. Mas foi apenas para as terras quentes e não para as mais quentes delas que se dirigiu um sábio vindo das terras frias. Ele achava que lá poderia perambular como costumava fazer em seu próprio país, mas em pouco tempo se desiludiu. Ele e todas as pessoas sensatas tinham de ficar dentro de casa, com os batentes das janelas e as portas fechadas o dia inteiro. Bem, aí ele nos conta sobre um pouco sobre esse sábio. Ele diz que era um homem jovem, inteligente, e tinha a sensação de estar sentado sobre um forno repleto de brasas. Lembrem, Andersen era da Dinamarca. A Dinamarca fica lá na Escandinávia, né, na altura da Escócia. É quando é inverno lá, olha, é lago congelado, rio congelado, é temperaturas a base de 20, 25, 30 graus negativos. E se subirem na Dinamarca em direção lá na Noruega, norte da Noruega, aí vocês sabem, temperaturas polares, né? Pois é, então, um homem que sai de um lugar desse e vai para as terras quentes. Bem, aí ele conta, não é, que como era esse lugar, tudo, e vamos pular toda essa parte para ir direto aos conteúdos que tem a ver com os nossos trabalhos aqui. Ele diz, então, lá adiante, depois de contextualizar isso, uma tarde, o estrangeiro estava sentado em seu balcão, enquanto atrás dele, o estrangeiro, vocês sabem, não é o sábio esse que se desloca. Enquanto atrás dele, no interior do quarto, queimava uma vela. De modo que era natural que sua sombra fosse parar no outro lado da rua, na parede da casa do vizinho, na frente. Com efeito, lá estava ela, sentada entre as flores do balcão. E sempre que o estrangeiro se movia, sua sombra, lá do outro lado, se movia também, porque era assim que ela sempre se comportava. Bom, vamos trabalhar as questões aqui. Já vimos que quando pesquisadores se deparam com psicologismos, com questões da mente humana, e se propagam daí para um ponto remoto, a tendência qual é? Reproduzir o discurso. E achar que lá fora as coisas se comportam de modo similar ao que é ali. Tal qual um astrônomo que se depara no estudo do céu, ele procura por leis, lógicas e instrumentalizações próximas ao próprio aparelho que ele já está utilizando para essas medições. O que, no nosso caso, nós sabemos em filosofia clínica que isso é um dos nossos dilemas e paradoxos, né? Que ao olhar lá para os rincões remotos de uma estrutura de pensamento, achando que o que eu vou encontrar lá é a expansão do que eu já tenho aqui comigo, isso é uma petição de princípio. Muitas vezes o que eu vou encontrar lá em nada tem a ver com aquilo que tenho aqui, de onde eu parto dos meus estudos. Vejam como Andersen coloca aqui a sombra que é projetada da vela, a iluminação da vela que propaga, e observem, ele escreve isso de 1847, tá, pessoal? Vamos considerar o contexto da época que havia no mundo de então. Quando esse conhecimento, essa chama que ilumina e propaga para distante, isso que será a sombra, com todas as referências da época dele, não é? Aquilo que não se conhece, aquilo que não se sabe, aquilo que emana de nós de certa maneira, mas que não temos um conhecimento maior sobre isso e tudo, ela, vejam que ele coloca, se comporta à semelhança daquele de onde ela se propaga, a sombra. Tá, como ele colocou aqui. Porque era assim que ela se comportava, diz ele. Ora, quando estudamos elementos, e já vimos vários aqui nesse curso, que estão lá nos rincões remotos da estrutura do pensamento, nós estudamos daqui para lá. Nós somos os autores e senhores do discurso, e não os elementos de sombra que estão lá nos confins da IP. Eles falam por nós. É a nossa voz que emprestamos a esse discurso. Tal qual como fazemos quando racionalizamos coisas como a emoção. Não é a emoção que vem falar, é a razão que fala e a explica. Ela apenas se manifesta. Sendo que essa manifestação, muitas vezes, é a própria fala dela.
Isoldinha, por favor, me dá assim esse controle que eu vou ligar a usina de barulho lá. Parece que tem esse posto.
Hoje Porto Alegre tem 9 graus, viu, pessoal? Por isso que a gente estava com o ar-condicionado aqui ligado. Imaginem 9 graus, o que é esse Brasil, né? Bom, vamos prosseguir. Aqui são as terras frias. Para a gente ter a sombra, teremos que ir para as terras quentes. Nas terras frias não há sombra. Ou a sombra há com outro comportamento, segundo Andersen. Então, observem aqui já os primeiros ensinamentos, as primeiras lições importantes disso, tá? Eu estou trazendo para os nossos dias uma atualização de um texto que cumpre outras funções aqui em Andersen. Acho que minha sombra é o único ser vivo que se avista lá, disse o sábio. Essa crônica, ela é tão rica. Que assim eu vou ter que pular trechos, porque cada coisa que eu cada frase, proposição, sentença que estudarmos aqui temos que parar para considerar. Tamanha riqueza do que o Anderson nos coloca aqui. Vejam, o sábio, esse que anuncia o conhecimento, esse que fala pelo o lugar do saber, o horizonte grego ontológico, ele nos diz: acho que a minha sombra é o único ser vivo que se avista por lá. O famoso, não é, aqui renovamos toda queixa Foucaultiana em torno do discurso do poder e do saber e todas as. Mas vamos lá. Veja com que elegância está sentada no meio das flores, com a porta entreaberta. Agora, a sombra bem que poderia ser mais esperta e entrar na casa para dar uma olhada e depois vir me contar o que viu. Vamos, faça alguma coisa útil, disse ele brincando. Faça-me o favor de se introduzir nessa casa. Então, vai entrar ou não vai entrar? Insistiu ele com um aceno e a sombra acenou também. Entre de uma vez. Mas não vai desaparecer, disse o estrangeiro, levantando-se, e sua sombra no balcão da casa do vizinho da frente se levantou também. O estrangeiro se virou, e sua sombra também se virou. E se houvesse alguém prestando atenção na cena, teria visto claramente a sombra entrar pela porta entreaberta do balcão da casa do vizinho da frente, no exato instante em que o estrangeiro entrava em seu quarto e deixava a longa cortina voltar para o lugar. Essa parte aqui tem tantas questões tão bonitas, não é? Vejam o senhor do discurso brincando com aquilo que ele considera coisa, com aquilo que ele considera mera projeção, sem vida, a bel serviço dele, da existência, não é? Ele brinca, ele joga. A sombra não tem emoções, a sombra não tem status de ser, de criatura vivente, tal qual ele tem. Ela é uma mera propagação, tal qual tecido morto, cabelo, unha. Não sente, não dói, seja cortada, seja perdida. Está ali para diversão e ele o faz. E brinca, não é, com a própria sombra, dizendo: entre, vá, faça as coisas e tudo. Não é assim muitas vezes o estudo que se faz de elementos lá remotos da estrutura do pensamento, que tratamos como sombra, como discurso efêmero, distante, morto, algo que em nada pode nos atingir e tal, como se a estrutura circunscrita naquele eixo de urbanidade como vimos, na qual vivemos os nossos dias, o cotidiano, a parte iluminada, a parte que visitamos e que nos é corriqueira, ali está o que atua, o que determina e o que faz. Pois já vimos que não é assim, não é? Quando vocês estudam a autogenia, por exemplo, que é a relação entre os tópicos da estrutura do pensamento, não é? A relação como prejuízo conversa com emoção, como emoção conversa com busca, o que deriva a partir daí, isso é autogenia. Muitas vezes o professor fala, olhe, às vezes, e aí eu coloco aquela bolinha que simboliza a estrutura do pensamento no quadro, e digo, às vezes, algo, alguma coisa, aproxima-se das partes mais centrais desta estrutura, das partes urbanas desta estrutura. Quando essa aproximação é distante, mas já se faz anunciar, é usual que a pessoa diga alguma coisa, algo, não é alguém, ou isso seja o prenúncio de uma intuição. À medida que isso se torna ainda mais próximo da parte urbana desenhada, domesticada por uma sociedade da nossa época, pelos nossos padrões categoriais, a pessoa a identifica, rotula, coloca num plano horizontal e aquilo está catalogado, né? Quando é muito distante, às vezes sequer damos atenção a isso. Bem, na manhã seguinte, o sábio saiu para tomar café e ler os jornais. Mas o que é isso? Exclamou ao sair para o sol. Estou sem sombra. Quer dizer que ela entrou mesmo na casa ontem à noite e não saiu mais? Mas que problema, fui arranjar eu. Aquilo o deixou agastado. Não tanto por causa do desaparecimento da sombra, e sim porque conhecia uma história sobre um homem sem sombra, muito divulgada nas terras frias, de onde vinha. E se por acaso chegasse lá contando a sua, todo mundo iria dizer que estava imitando a outra história, coisa que ele não queria de jeito algum. Diante disso, resolveu que não tocaria mais no assunto. E foi uma decisão muito acertada. Bem, o que é isso? A sombra tem uma volição? Ela pode sumir quando ela quer? Isso, nos nossos dias, nós temos muitos nomes para essas coisas. Lá na psiquiatria, quando há uma questão dessa, nós temos o nome ilusão, não é? Que é um objeto torcido, como uma varinha que você mergulha na água. Isso é uma ilusão. Ou nós temos uma alucinação, que é uma percepção sem o objeto. Usando os termos médicos, ou seja, não há mais aquilo, não é? Desapareceu ou apareceu, ou em casos graves temos as, entre aspas, patologias, não é? As problemas hormonais, endócrinos, problemas do sistema nervoso que são estudados na nossa época, entre outras coisas. Em filosofia clínica, o que é isso? Será que um de nós, quando vai aos rincões remotos de sua própria estruturação, áreas nas quais ele nem sabe se ainda está dentro da própria estrutura do pensamento e move coisas por lá, sabe ele se os mesmos instrumentos de controle, os mesmos instrumentos de ajustes que lhe são tão próximos valerão lá fora? Essas coisas com que ele vai lá e se serve e brinca, de maneira que ele acha tranquilo, porque não há qualquer consequência maior, sabe ele se isso não pode se pronunciar em direção às áreas urbanas da existência? E sabe ele se não pode haver aí uma série de elementos de conversação? Afinal, quando eu vou lá numa área remota da minha estrutura de pensamento e estabeleço interseção com ela, interseção de EPs, considerando que esteja numa área tão afastada que possa se considerar um outro, ou mesmo dentro da própria IP. Vejam, não é preciso extrapolar para compreendermos estas coisas. Às vezes, homenageando a terra da professora Rose Pedrosa, Fagner, quando nos canta aquela música, que vai, eu vou colocar no fechamento da edição aqui para vocês. Aquela linda canção que ele diz: Ah, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando você estabelece conversações, vivifica áreas da sua estrutura de pensamento, achando que a área urbana, a área iluminada, a área determinante que terá o controle sobre isso, eu sugiro prudência. Okay? Quando estudamos o tópico emoções é determinante em relação ao tópico raciocínio, ok? Mas no momento em que eles conversam, essa determinação não pode entrar em xeque. O tópico raciocínio não pode elencar elementos que vão destituir a determinação tópica das emoções. Isso falando apenas de dois tópicos. Imagina se levarmos para muitos outros. O que acontece, não é? Segurinha, isso é para vocês aqui. Bom, vamos prosseguir aqui. Daqui a pouco faremos uma pausa para que vocês possam colocar dúvidas, questões, elucubrações, raciocínios e todos os outros elementos. Bom, então vimos que o sábio ficou, né, surpreso que perdeu a sombra dele. Puxa, logo a sombra que estava a serviço dele, que era só ele se colocar diante da luz e ela imediatamente apareceria. Aquilo o deixou agastado, não tanto por causa do desaparecimento da sombra, e sim porque conhecia. Bom, isso já vimos. À noite, o sábio saiu novamente para seu balcão. Depois de posicionar a vela corretamente atrás de si, pois sabia que as sombras sempre desejam ter seus senhores como telas, mas não conseguiu atraí-la. De onde ele tirou isso, que as sombras sempre nos querem como telas? Vejam o nosso discurso, vejam a luminosidade que na época dele traduzia o conhecimento, de onde parte o poder, de onde parte a razão, sobretudo. Ok? Ora, a razão, tentando a iluminação e desvendar as coisas, deve ter ficado muito surpresa, né, com essa desobediência, não é? Tópica, se nos restringirmos apenas a tópicos. Ah, mas não conseguiu atraí-la. Fez-se pequeno, fez-se grande, mas nenhuma sombra apareceu. Chegou a falar: ei, ei! Mas não adiantou nada. Era desmoralizante. Mas nas terras quentes tudo cresce de maneira desordenada. Passados 8 dias, ele observou, para sua grande satisfação, que uma nova sombra havia começado a crescer de suas pernas sempre que ele saía para o sol. A raiz deve ter ficado enterrada. Passadas 3 semanas, já adquirira uma sombra bastante adequada, a qual, quando ele rumou novamente para as terras do norte, continuou crescendo sem parar durante a viagem, de tal modo que no fim estava tão comprida e tão grande que com metade dela já seria mais do que suficiente. Esse fator substitutivo, ele é muito curioso e ele é muito interessante na maneira como nós cultivamos coisas da nossa época. O Saramago tem uma crônica, um livro chamado O Conto da Ilha Desconhecida. E nessa obra ele conta de um navegador que vai até o rei e diz: dá-me um barco. E o rei diz: por que que eu tenho que te dar um barco? Para que eu possa reconhecer, conquistar as ilhas desconhecidas, uma vez que as conhecidas todas já pertencem ao reino. E o rei disse: ora, mas se eu te der um barco e tu fores lá ver as ilhas desconhecidas, no momento que elas se tornarem conhecidas, já serão minhas. Então, que. E aí ele desenvolve todo o livro em cima desse argumento, que é uma alusão ao modo como fazemos as coisas no nosso mundo categorial, em nossa época, não é? Quanto ao desconhecido, quanto ao que é mistério, quanto ao que não se pode, não se dá a conhecer. A área que isso ocupa nas nossas vidas, em alguns casos, é nenhuma ou muito pequena. Né? Para algumas pessoas não há espaço para isso. Não há. Elas construíram suas EPs de tal forma que o desconhecido é lá fora, não é com elas. Não interessa. Né? O lugar do não sei é muito pequeno. Retórico, por vezes localizado em ambientes sociais nos quais esse não sei está muito bem algemado entre uma série de saberes. E aí ele pode se pronunciar dentro da sua privação, que é grande. Isso, em muitos casos, é assim, não é? E aqui o Anderson nos dá um exemplo disso que Saramago escreveria também depois, né? Quer dizer, o desconhecido sumiu, já não é mais, não está sob meu controle, pois produz um novo desconhecido que estará sob meu controle. Algumas estruturas de pensamento precisam dessas áreas de sombra, ok? A área de sombra não é que precisa ser iluminada, ela funciona como área de sombra. Em filosofia nós estudamos isso como o nada muitas vezes, não sempre, tá? O nada como discurso do conteúdo. Quando eu falo sobre o nada, o que estou fazendo eu? Estou preenchendo o nada com conteúdos. Exemplo: do nada eu não sei. Então já estou afirmando que o que existe lá dentro eu não sei o que é. O nada tem sua permanência incerta, tem seus conteúdos afastados. Tudo isso são predicativos, caracteres. Quando eu pego, então, por enraizamentos na historicidade, o que quer dizer incerto, o que quer dizer afastado, o que quer dizer que eu não sei, isso é repleto de conteúdos que são muitas vezes descobertos ou, como vimos, muitas vezes criados. Não é? A pessoa constrói, às vezes, em cima disso. O que faz com que, para alguns, a parte que eles têm com maior conteúdo e com maior elemento vivificado é o nada. Olhem que curioso, aparente paradoxo. Vocês podem deslocar isso para várias áreas da vida. Por exemplo, a psicanálise conseguiria viver sem o inconsciente? Não é o inconsciente, provavelmente, a maior parte dela? E um inconsciente que precisa ser desenterrado, por assim dizer, para que se possa ser trabalhado? Quando na filosofia, na teologia, quando dizemos Deus é mistério, Deus não se dá a conhecer, Deus está além do meu alcance, o que estou fazendo? Não estou colocando a maior parte de mim lá fora? Quando estudamos as cosmogonias, ou na própria filosofia, quando falamos em infinito, ora, e preenchemos que a maior parte de tudo está no infinito. O que estamos fazendo nós? Não estamos vivificando uma área que não é urbana nossa, com conteúdos, fazendo uma dialética curiosa? É, muitas vezes é assim. E essa crônica sobre a sombra nos dá ricos testemunhos sobre a estrutura de pensamento da nossa época. Claro que eu fui buscar um texto de quase 200 anos para conversarmos aqui, mesmo tendo textos mais atuais, porque esses contrastes ficam mais evidentes, vocês pegam com maior facilidade isso, olham e dizem: ah, já entendi, professor. Bom, duas questões importantes que os colegas colocaram. Uma, essas áreas correspondem a áreas tópicas. É apenas uma ilustração, às vezes já são derivações tópicas. E essa segunda questão sobre se sabemos de fato sobre as áreas de sombra e as áreas que não são de sombra, nem sempre, pessoal, nem sempre. Algumas pessoas vivem essencialmente essas áreas de sombra, chamando-as como áreas urbanas, identificando-as como áreas urbanas, possuem grande influência lá nas áreas de sombra. Ora, mas então como caracterizamos, não é? Já que a influência delas está lá. Pelos caracteres, como fazemos na historicidade, na EP, a pessoa fica com a atenção, o foco dela para essas áreas de sombras, nomeando, vivendo esse mistério, vivendo esse não saber, e que quando se torna um saber, muitos se afastam, criando novas áreas de sombra, não é? Ou muitas vezes tratando áreas urbanas como áreas de sombra, um fenômeno curioso. Que gera, entre outras coisas, por vezes, os pontos cegos na malha intelectiva. Que às vezes, para uma pessoa, certas coisas são importantes que sejam para elas elementos de sombra. Exemplo, tá? Às vezes você descobre, por exemplo, que uma filha, um filho ganha a vida de maneira que, para os padrões de época, são muito comprometedores. socialmente o pai se envergonha e diz, chama a filha para conversar e diz, mas minha filha, você está pagando sua faculdade fazendo essas coisas, eu te dou esse dinheiro, tal, não sei o quê. E ela desconversa, diz que, não, que o pai não tem que se meter, ela vai continuar fazendo isso para pagar os estudos, ela gosta do que está fazendo. Vamos supor, ela vende drogas, drogas ilícitas, algo assim. Dependendo de como é a estrutura de pensamento deste pai, desta mãe, ele pode transformar isto aí em área de sombra. Primeiro, uma área de controle, como, tal qual o Anderson colocou aqui. Em seguida, isso desaparece, se transforma num ponto cego e ele não vê mais. Está dentro de uma área de urbanidade, não mais numa área remota da estrutura de pensamento, ainda que funcione como tal. É como se ele fosse lá fora, pegasse um trecho de sombra, trouxesse e encartasse numa parte da EP. Nós vimos já, tivemos aulas sobre isso, né? Pontos cegos na estrutura de pensamento. Não é um fenômeno que nós desconhecemos. Há muitos problemas aqui, tá? Muitas questões de desdobramento que são estudos profundos em matemática simbólica. Uma área de sombra dessa pode se desdobrar e tomar conta, pode sumir, pode ficar restrita, nós não sabemos. Cada caso desse será único e nos compete estudar. Vamos adiante. Então ele conta aqui que vai atestar outra sombra. Bem, assim o sábio voltou para sua terra, escreveu livros sobre o que era a verdade no mundo, e sobre o que era bom, e sobre o que era belo, e passaram-se dias, e passaram-se anos, e passaram-se muitos anos. Estão vendo? Readquirida a sombra, ele retorna para a terra dele, e agora então, senhor de si novamente, após o susto, não é? Ele escreve livros sobre filosofia, praticamente é o que Anderson nos coloca aqui. Uma noite, ele estava em seu quarto e alguém bateu suavemente à porta. Entre, disse, mas ninguém entrou. Quando ele foi abrir a porta, viu diante de si uma pessoa tão extraordinariamente magra que o deixou perturbado. No mais, vestia-se com muita elegância. Devia ser um homem distinto. Com quem tenho a honra de falar? Perguntou o sábio. Bem que eu estava imaginando que o senhor não iria me reconhecer, disse o homem distinto. Guardem essas palavras, meus queridos colegas e alunos. Bem que eu estava imaginando que o senhor não iria me reconhecer. Vejam, não, ele não disse bem que eu estava raciocinando, bem que eu estava sentindo. Não, ele falou imaginando. Ok? Uma das questões muito interessantes, imaginando, que não ia reconhecer. Bom, reconhecer não é conhecer, não é? Reconhecer, a palavra está nos dizendo claramente do que se trata. Ele já não está lembrando? Já viu? Já esteve? Não está? O que houve? Essa é uma daquelas frases que diz metade da obra, né? Hoje em dia tenho tanto corpo, cheguei mesmo a adquirir carne e vestimentas. Imagino que jamais lhe tenha passado pela cabeça ver-me assim tão próspero. Então, o senhor não reconhece sua antiga sombra, meu senhor? Sim, vejo que o senhor não acreditava que eu pudesse voltar para casa algum dia. As coisas correram muito bem para mim desde a última vez que estivemos juntos. Fui muito bem sucedido de todos os pontos de vista. Se for o caso de eu comprar minha liberdade, tenho os meios para tal. Dizendo isso, sacudiu um punhado de valiosos selos pendurados à corrente de seu relógio e enfiou a mão na grossa corrente de ouro que lhe pendia no pescoço. Todos os seus dedos cintilaram com anéis de diamantes e todos eles pedras sem jaspe. Não consigo me refazer da minha surpresa, disse o sábio. O que está acontecendo aqui? Vejam, vamos ver aqui algumas coisas. Essa sombra, essa parte desconhecida, essa parte sobre controle, essa parte que não interfere, como vimos pelos caracteres início, ela pode se pronunciar, se manifestar em direção a nós, a isso que chamamos de consciência, a isso que chamamos de razão, de sociedade desenhada, e nos propor comprar a própria liberdade dela segundo as nossas regras. Ela pode adquirir vernáculo, capacidade de diálogo, personificação a tal ponto. Veja, ela diz que adquiriu carne, adquiriu que tornou-se praticamente um de nós. Uma área remota de nossas estruturações pode fazer isso? O que quer ela conosco? Por que não fica lá nas suas áreas de sombra e dali para fora, nas suas imensidões, já que nós nomeamos que existem coisas como o infinito? Imaginem e vamos ver como Andersen vai responder essas questões na crônica dele. Bem, vejam, não é uma atitude que condiz com o que nós teríamos. Não consigo me refazer de minha surpresa, disse o sábio. O que está acontecendo aqui? Não é mais ou menos quando faríamos? O que acontece nos nossos consultórios quando alguém que acredita em inconsciente ou que criou um inconsciente, nesse caso, inconsciente como descoberta, não como invenção, ou uma pessoa que acredita no transcendente e nos fala de gnomos, ogros, seres de outros planetas e tudo mais, quando falam de certas manifestações que se precipitam, que assustam, não é? Pessoas das mais diferentes ordens, crenças e tudo, quando nos trazem questões feituais, não é, é muito diferente disso que lemos aqui? Não consigo me refazer de minha surpresa. O que está acontecendo aqui é uma das questões da nossa época, típicas dos padrões de nossa época. O que está acontecendo? O que é isso? Não é? De fato, coisa simples não é, disse a sombra. Mas o senhor mesmo tampouco se conta entre os simples, e eu, como o senhor sabe muito bem, desde criança sigo suas pegadas. Nem bem o senhor concluiu que eu estava preparado para sair sozinho mundo afora, segui meu próprio rumo. Minha situação atual é das mais estupendas, mas fui tomado por uma espécie de nostalgia, um desejo de voltar a vê-lo, pelo menos uma vez, antes de sua morte. Pois mais dia menos dia o senhor vai morrer. Além disso, eu também queria rever essas terras, pois é fato que sempre nos sentimos ligados à pátria-mãe. Sei que o senhor obteve uma outra sombra. Devo pagar-lhe ou pagar-lhes alguma coisa? Faça-me o favor de dizer. Aqui eu tenho que colocar o texto, de contextualizar essas palavras. Quando Christian Andersen viveu, a Dinamarca dele estava se desmembrando. Havia de um lado a Noruega, do outro lado a Suécia, havia problemas políticos e havia um forte, muito forte sentimento nacionalista, de valores nacionalistas, né, nessa época. E Andersen participou os temas que ele trazia impactavam muito as obras que ele construiu. Contribuiu para esse nacionalismo, ora afastando, ora causando uma certa perplexidade. Então, daí essas palavras, né? Querer voltar à pátria mãe, típico da datação aqui dos conteúdos. Mas vejam, não vamos perder o foco do nosso estudo aqui, do que estamos tratando, não é? Então, uma parte distante de nós, das nossas estruturas de pensamento, ou pelo menos que achamos estar nas nossas, não é? Na nossa época, vocês sabem, muitos já migraram daquela questão rudimentar da propriedade, do é meu, eu posso, eu ordeno, eu sou o rei da coisa, para a posse, na qual então eu tenho usufruto, mas não é mais meu, não é? Muitos já migraram para aí, mas pararam. E outros estão, continuam suas etapas de desenvolvimento já para as questões de afinidade, de outras, né? Aqui, essa parte que se aproximou de novo dele, foi que propondo uma emancipação, usa linguagens dele. Não é? Funciona o que antes era sombra, prestem atenção a isso, funciona muito como um espelho agora para ele. Imagino eu que, pelos nossos padrões de época, dificilmente um dos senhores já olhou uma sombra projetada no chão, na calçada, em outro lugar, e pensou: é um espelho. Acho que pensaram: é uma sombra. São raros, provavelmente, aqueles que pensam: eis meu espelho. Sombra não é espelho, ela sai deformada, ela sai cheia, não tem as nossas feições, não é? Agora, e se essa sombra se propaga, se avoluma, se adensa, se personifica e se começa a se comportar como um espelho? Ainda que, ao se comportar assim, nós não a reconheçamos como um espelho, porque não perdemos a função da identidade que a caracteriza como sombra. Ainda que seja um espelho, eu olho para ela e digo: você não é a minha imagem, você é minha sombra. Sombra não chega a ser um espelho. É minha, faz parte de mim, saiu de mim, mas é sombra, não é espelho. Entendem o motivo, um deles, que causa ao sábio tamanha estranheza e ainda propõe a compra da liberdade? Mas quanto é para eu ser livre? Esse que propõe a liberdade de mim é um plágio meu, me copia, assume minhas formas e tudo, e é uma sombra, uma caricatura, mas propõe a liberdade. O que fazemos nós nos nossos dias, na nossa época? Não dá uma vontade imensa de voltar a obras como a do Freire, Casa Grande, Senzala, e rever páginas que são substanciais quanto a isso, como agimos quando isso aconteceu. Mas isso é apenas um lado político, social nosso. E o lado existencial? Entraria aí? Iria para além daí? Vamos adiante. E vejam que a sombra já diz para ele, não é? A sombra já estudou tanto o assunto que diz: olha, coisa simples não é. Ela já vai preparada para a conversação. Mas então é mesmo você, disse o sábio. Que coisa extraordinária! Eu jamais teria acreditado que nossa antiga sombra pudesse reaparecer sob a forma de ser humano. Diga-me quanto lhe devo, disse a sombra. Não quero permanecer em débito. Como você pode falar deste modo? Exclamou o sábio. A que dívida se refere? Sinta-se livre. Sua felicidade me dá imensa alegria. Sente-se, velho amigo, e me conte um pouco como as coisas se passaram e o que você viu na casa do nosso vizinho lá das terras quentes. Sim, eu já lhe contarei tudo, disse a sombra, sentando-se. Mas o senhor terá de me prometer que jamais revelará a ninguém aqui na terra, na cidade, onde quer que possa encontrar-me, que um dia eu fui sua sombra. Tenho a intenção de ficar noivo. Meus meios me permitem manter até mais de uma família. Pode ficar sossegado, disse o sábio. Jamais direi a ninguém quem você realmente é. Aperte a minha mão, dou-lhe minha palavra de honra. Palavra de sombra, disse a sombra, que não podia dizer outra coisa. Era notável, aliás, até que ponto aquela sombra era um ser humano, toda vestida de negro, envergando as mais elegantes vestimentas negras que se podiam encontrar, botas de verniz, chapéu dobrável, de modo a virar apenas copa e aba. E isso sem falar no que já sabemos que possuía: selos, correntes de ouro, anéis de diamante. Sim, a sombra estava extraordinariamente bem vestida, e era somente este fato que a transformava num verdadeiro ser humano. Vejam os caracteres que fazem com que se reconheça nela, sombra, ser humano. Os nossos elementos de urbanidade. Vejam como nós procuramos entender e como ela se pronuncia em relação a nós. Observem que as bases categoriais aqui são fundamentais para o entendimento dessa questão, por nos mostrar onde se passa o diálogo, onde se passa, o que se move nesse contexto. Okay? Sem isso, não teríamos muito o que fazer no sentido de nos aproximarmos disso. Claro que há vários fatores de desdobramento. Quando digo nós nos aproximarmos disso, eu estou falando de nós quem? Pelo que conheço dos meus diletos alunos e colegas, vocês estão muito do lado aqui do sábio, olhando para lá e essa sombra lá do outro lado, e estamos meio desconfiados dela, não é? Não estamos muito à vontade, nós que estamos aqui, não é? Muito como os coxinhas e mortandelas. Ah, isso é natural, não é? Uma época como a nossa é natural. Quer dizer, ou ficamos condescendentes com a sombra, queremos que ela compre a liberdade dela e siga, não é? E que o sábio tenha um final de paz, o que já é as fragmentações típicas da nossa EP, do nosso entendimento de mundo, certo, errado, esquerdo, direito, bom e mal, sabe, yin, yang, e aí vai. Mas lembrem que num futuro muito próximo, essa mesma história poderá ser lida como sombra e sábio sendo uma única coisa. Okay? Entre outros elementos. Tá? E às vezes a sombra pode ser o autor da história. Ou será que eu pulei alguma parte que mostrava isso e não quis contar aos meus alunos? Não poderia ser a sombra nos contando? Como seria essa mesma história contada pela sombra? Eu estava lá, projetado numa parede, amarrada. Minhas mãos, meus braços não seguiam a minha vontade, porque havia alguém que coercitivamente me dizia: mova o braço, mova a perna, mova a cabeça, e ria-se de mim. Essa era a minha vida. Até que esse que assim fazia se descuidou e disse: entre por aquela porta. E quando entrei, aproveitei e fugi. Ali estava o início da minha liberdade. Vejam como fica diferente contado pela sombra, não é? E o sábio, que até então nós, coxinhas e mortandelas, defendíamos, agora já estamos assim: epa, mas é mesmo. Mas aí, professor, fazendo assim, a sombra não seria sombra. Estaria neste outro lado desenhado da urbanidade. Estão vendo? De acordo com onde você mergulha na estrutura do pensamento, toda a história se modifica. Se você mergulhar naquela área que nós demos, eis a afetividade, tópico 4, a historicidade vai ganhar uma afeição. Mergulhou lá na racionalidade, é outra afeição. E assim sucessivamente. Qual seria o posicionamento adequado? Não há. Cada época, cada contexto faz com que tópicos determinantes discorram sobre o que está em pauta. Não é? E nós, como testemunhos disso, e também muitas vezes enredados nisso, procuramos acompanhar, sabendo das limitações do nosso discurso. Tá bom? Vamos adiante. Bom, aí, palavra de sombra, tal, eles sentam e agora vou lhe contar minhas aventuras, disse a sombra, apoiando as pernas munidas de botas de verniz, com quanta força pôde sobre o braço da nova sombra do sábio, que estava deitada aos pés dele como um cachorrinho poodle. Não é emblemático isso que acabamos de ouvir? A sombra, esta que se emancipou, coloca as botas sobre as sombras que estavam ali. Olhem, há tantas relações aqui que podemos trilhar que alguém que se emancipou, alguém que foi muito pobre, que padeceu e chega, por exemplo, a governar um país. Esse não seria o primeiro a defender aqueles que agora são os novos pobres, que estão passando por aquilo que aquele até há pouco tempo passou? Ou será que, esquecido de tudo, botaria as botas sobre essa gente? Isso não acontece ou acontece? Aquele que sofreu não deveria ser o primeiro a defender os que sofrem? Ou, já esquecido disso, coloca as botas sobre eles? Será que é isso que Andersen quis nos dizer? Vamos adiante. Talvez tivesse feito isso por arrogância, talvez para imobilizar a outra sombra. E a sombra, prostrada, se manteve perfeitamente quieta e tranquila para poder ouvir a história. Ela bem que queria saber o que era preciso fazer para soltar-se e igualar-se a seu próprio senhor. O senhor sabe quem morava naquela casa do outro lado da rua? Perguntou a sombra. Era a figura mais encantadora deste mundo. Meus queridos alunos e colegas, olhem quem morava lá. Olhem quem vai entrar aqui. Quem é que, para Anderson, para o que ele imaginava que pudesse trabalhar uma questão tão dilemática, insidiosa para a época dele, quem poderia ser essa criatura? Vamos ver. Vou apresentar a vocês. Diz ele: a poesia. Passei 3 semanas lá e foi como se tivesse vivido 3.000 anos e lido toda a poesia e todos os textos jamais escritos. É o que lhe digo e atesto. Tudo vi e agora tudo sei. A poesia, gritou o sábio. Sim. Acontece muitas vezes ela ser como uma eremita das grandes cidades. A poesia, disse a sombra. É verdade, eu a avistei por um curto instante, mas o sono obnubilou meus olhos. Ela estava no balcão e brilhava tanto que parecia estrela do norte. Conte-me, conte-me, você estava no balcão, depois entrou porta dentro e viu. Entrei, diz a sombra, e me vi na antecâmara. E o senhor permaneceu sentado, olhando na direção da antecâmara. Não havia vela alguma, só uma espécie de penumbra. Mas em seguida abria-se uma série de portas escancaradas, uma depois da outra, formando uma longa sucessão de aposentos e salões. Estes, sim, profundamente iluminados. Eu teria sido fulminado por toda aquela luz se tivesse me precipitado até a donzela, mas avancei com prudência, dei-me tempo, que é o que devemos fazer. E o que você viu? Perguntou o sábio. Vi todas as coisas e pretendo contar ao senhor o que vi, mas não se trata de orgulho da minha parte, mas em minha qualidade de ser livre e com os meios de que disponho, sem falar em minha excelente posição, em minha situação confortável, eu lhe pediria que me desse o tratamento de senhor. Peço-lhe que me perdoe, disse o sábio. São os velhos hábitos que se aferram. O senhor tem toda a razão. Não se preocupe, tratarei de me lembrar. Mas, por favor, agora me conte tudo o que viu. Sim, tudo, declarou a sombra, pois tudo vi e tudo sei. Bem, vamos lá. Temos aqui várias questões importantes. Quer dizer então que a sombra que viveu todo esse tempo na clausura, no momento em que se liberta, ela acha que agora tudo ela vê, tudo ela sabe porque entrou num quarto onde havia a poesia? Qual a validade disso que ela nos diz? Qual é a validade desse saber dela? É de fato um saber? E o que leva o sábio a se encantar tanto com isso? O que ele está vendo lá do outro lado? Vejam que ele a tratava como uma informalidade, você, mesmo tendo reconhecido as roupas e todo o glamour que ela trouxe, e ela diz: não me trate mais por você. Agora me trate por senhor, trate-me com respeito. Logo ela, que colocou as botas sobre a outra sombra. Aí pergunta qual era o aspecto dos aposentos mais íntimos, não é? E a sombra começa a lhe contar. Estou lhe dizendo que vi tudo que havia a fazer, lhe diz a sombra. Aqui eu preciso pular uma parte, tá, pessoal? Senão nós não teremos tempo hábil para podermos abrir as conversações aqui. Então ele conta tudo o que ele viu lá dentro, né? Este senhor, que era a sombra. E ao final diz assim: fiquei muito bem abastecido, os moedeiros cunharam moedas para mim, as mulheres disseram que eu era lindo. Foi assim que me transformei no homem que sou. E agora preciso me despedir. Aqui está meu cartão. Moro na Calçada do Sol e estou sempre em casa quando chove. E, dizendo isso, a sombra se retirou. Ou seja, ela conta toda uma historiografia do que houve lá, até ela se transformar neste senhor e se retira. Que acontecimento extraordinário, disse o sábio. Dias e anos se passaram então. Dias e anos se passaram. Muito tempo. E então, um dia, a sombra voltou. Como vão as coisas? Perguntou ela. Nem me pergunte, respondeu o sábio. Escrevo hoje sobre a verdade, sobre o bem, sobre o belo, mas ninguém se interessa mais por esse tipo de coisa. Estou verdadeiramente desesperado. São coisas tão importantes para mim. Pois para mim, não, disse a sombra. Estou engordando e é unicamente com isso que deveríamos nos preocupar. É que o senhor não entende as coisas deste mundo, vai acabar mal, está precisando viajar. No próximo verão farei uma viagem. O senhor gostaria de viajar comigo? Bem que eu gostaria de ter um companheiro de viagem. Aceitaria viajar comigo como minha sombra? Para mim será uma grande satisfação tê-lo ao meu lado. Faço questão de pagar suas despesas. Bem, precisei pular toda aquela parte para chegarmos aqui. Veja uma proposta que a sombra está fazendo a ele. Você, sábio, gostaria de viajar comigo como minha sombra? Eu lhe pago as despesas, eu lhe pago tudo, você vai como minha sombra. Aquele que até então era sombra, que adquiriu tudo o que até então ela, como sombra, queria se libertar e tal. E agora, tornando-se isso, olha a proposta que ela faz. Ora, alguém que se libertou não desejaria que outros também se libertassem? Ela faz um caminho inverso. Ela propõe que outros se tornem aquilo que ela não quer mais ser, aquilo de que ela se libertou. Ela propõe a escravatura, logo ela. Ela propõe tornar desconhecido coisas conhecidas, logo ela. Aqui, há páginas importantes que, se tivéssemos tempo, veríamos. Algumas páginas, por exemplo, de Hegel, okay? Na fenomenologia do espírito, na evolução da história rumo ao absoluto, que faria um eco a isso que estamos vendo aqui, tá bom? Se quiserem café ou tudo, fiquem à vontade aqui, o pessoal que está em casa também, nós vamos seguir reto a aula, tá? Ah, por favor, se tiver lá mais uma dessas aqui, ó, que é essa aqui, é com açúcar. Vamos seguir então. Que proposta extraordinária, disse o sábio. Depende do ponto de vista, disse a sombra. Viajar vai lhe fazer bem. Se aceitar ser minha sombra, não precisará pagar por coisa nenhuma durante toda a viagem. Mas seria muita loucura, disse o sábio. Contudo, assim é o mundo, e assim ele continuará sendo, disse a sombra, e se retirou. As coisas estavam verdadeiramente complicadas para o sábio. O sofrimento e o desgosto seguiam-no por todo lado, e tudo o que ele dissesse sobre a verdade, sobre o bem e sobre o belo não significava mais para a maioria das pessoas do que brigar. Muito obrigado. Não significaria mais para as pessoas do que uma rosa para uma vaca. No fim, ele acabou ficando gravemente enfermo. O senhor está parecendo uma sombra, diziam-lhe todos, e o sábio estremecia, pois era exatamente o que ele estava pensando. Vejam, muitas pessoas, à medida que a velhice, a doença, o medo, o ceticismo, eu estou usando os termos sociais da nossa época, tá? Não os termos filosóficos clínicos. À medida que isso acontece com muitas pessoas, algumas delas começam a se desfazer, a desfazer seus espaços de urbanidade, a desfazer a parte que foi habitada de suas EPs. Começam a, em outras palavras, desistir, destituir, morrer. E alguns morrem para aquilo que então era o desconhecido, morrem para aquilo que era o nada, morrem, neste caso, para aquilo que era sombra. E assim o sábio nos mostra, entre outras coisas, que ele se desfaz para o quê? Para se tornar, para se sentir sombra. O ocaso dele, o declínio existencial dele, e isso não é assim para todos, vocês sabem, cada um de nós, alguns terminam suas vidas, a velhice, fazendo da velhice o ápice da vida, a melhor parte de sua vida, com sabedoria, com crescimento, com desenvolvimento, etc. E outros não. Outros morrem muito mal. Esse morrer bem, morrer mal, desenvolver, vocês sabem, precisa ser colocado no critério historiográfico, dentro das bases categoriais, no estudo da IP. É o que fazemos, né? Senão não tem sentido falar em morrer bem e morrer mal. Uma temporada numa estação de águas certamente lhe faria muito bem, disse a sombra, para que fora visitá-lo. Não há coisa melhor. Vou levá-lo em nome de nossa antiga amizade. Pago a viagem e o senhor escreve um relato. E assim me distrai um pouco durante o trajeto. Também eu preciso de um tratamento com as águas termais. Minha barba não está crescendo tanto quanto deveria, e isso é uma forma de doença, pois ter barba é uma necessidade. Faça-me o favor de ser razoável e aceite meu convite. Viajemos como dois bons amigos. E foi assim feito. A sombra era o amo, e o amo era a sombra. Os dois viajaram juntos de carruagem, a cavalo e a pé, lado a lado, um na frente, o outro atrás, ao sabor da posição do sol. A sombra estava sempre querendo ocupar o lugar do amo, e o sábio não se incomodava nem um pouco com isso. Tinha um ótimo coração, era um homem amável e doce, por isso um dia disse à sombra: Já que agora somos companheiros de viagem, como somos, e já que antes disso crescemos juntos, desde a mais tenra infância, não lhe parece que seria o caso de fazermos um brinde à nossa amizade e abandonarmos o tratamento formal de senhor? Acho que seria mais íntimo, não lhe parece isso? Vamos fazer um pouco de sua proposta, disse a sombra, que agora era o verdadeiro amo. Sua ponderação é muito franca e bem-intencionada, por isso serei igualmente franco e bem-intencionado. O senhor, como sábio, certamente não ignora a que ponto é surpreendente a natureza humana. Algumas pessoas não conseguem nem encostar a mão em papel pardo, que logo se sentem mal. Outras ficam com o corpo inteiro abalado, etc. E assim, a sombra passou a chamar o antigo amo de você, depois de um longo discurso que ela faz mostrando para ele o lugar dele. É insensato isso de eu chamá-lo de senhor, e ele a mim de você, pensava o sábio, sem ter como alterar a situação. E assim, os dois chegaram a uma estação de águas, onde havia vários estrangeiros, entre eles a linda filha de um rei, que sofria de enfermidade de ver tudo bem demais o que era. Claro, muito preocupante. Nesse Na mesma hora, a moça percebeu que aquele que acabara de chegar era uma pessoa totalmente diferente das outras que estavam ali. Ele está aqui para fazer sua barba crescer, diz, mas vejo que a razão verdadeira é o fato de que ele não projeta nenhuma sombra. Vossa Alteza Real deve estar melhorando, disse a sombra. Sei que seu mal é ver bem demais, mas isso acabou. A senhora está curada. A verdade é que tem uma sombra muito pouco convencional. A senhora não está vendo aquela pessoa que anda sempre ao meu lado? Outras pessoas têm sombras comuns, mas eu não gosto de coisas comuns. Vejam que nessa parte do texto, Anderson nos propõe algo que vai muito além do que estava em questão. Após esses elementos problemáticos que vimos, ele nos diz que ambos, agora completamente o que era o desconhecido, o que era o que não falava, o que era marionete, tomam o lugar do seu senhor e invertem tudo, e chegam a um lugar onde havia alguém que muito claramente via tudo. Era uma moça, que logo que vê o que está se passando, se pronuncia a respeito. O que a sombra faz imediatamente? Diz: não, você está enganada. Já vi que você não é tão sábia como parece. Muitas são as crônicas, muitos são os discursos, muito. E nessa época, lembrem que o grande escritor da época era Goethe, anterior a ela. E Goethe nos propõe, nessa fase anterior do discurso, o quê? Uma releitura de Mefistófeles no Dr. Fausto. Nos revisita com essa história, nos mostra a ardilosidade que existe, nos mostra a falsidade no discurso da postura, nos mostra a mentira posando como verdade, e nos propõe os argumentos que solidificam isto e como destituí-lo. Não é? No, sobretudo na obra dele, doutor, quando ele revisita e nos mostra claramente esses elementos. E aqui, este grande escritor escandinavo nos chama para conversar esse mesmo tema. Bem, claro que em filosofia clínica, esse discurso da mentira e da verdade precisa ser contextualizado. Precisa ser colocado em suas pautas, em suas ordens, precisa ser colocado naquilo que se propõe como identidade. Porque fora disso cairemos num relativismo, fora disso cairemos numa falácia de apontar o que é segundo o olhar do pesquisador e não segundo o que se passa. E isso é grave do ponto de vista da clínica. Vamos ver, vamos prosseguir aqui, vamos tratar dessa questão. O que? Outras pessoas. Então ele diz para ela que ele tinha uma sombra em comum, e a princesa diz a ele assim: ó, o que? Será possível que eu tenha me curado? Vejam, curado. Curado de ver todas as coisas claramente. Então a cura nesse caso seria exatamente o oposto, não é? Esta estação de águas é verdadeiramente de primeira categoria. Nos tempos que correm, a água tem de fato poderes extraordinários. Mas não vou partir ainda. Agora é que as coisas estão ficando divertidas. Aquele estrangeiro me agrada sobremaneira. Espero pelo menos que a barba dele não cresça, porque se crescer, ele vai embora. À noite, no grande salão de bailes, a filha do rei dançou com a sombra. Ela era leve, mas a sombra ainda é mais leve. A jovem jamais dançara com um parceiro como aquele. A princesa contou à sombra de que país tinha vindo e a sombra conhecia seu país. Já estivera lá, mas no momento em que ela não estava em casa e espiara pelas janelas mais altas e pelas janelas mais baixas, vira de tudo um pouco. Bem, Aqui, mais adiante, diz que a princesa desenvolveu um respeito imenso pelas coisas que a sombra sabia, e quando os dois dançaram juntos novamente, a princesa se apaixonou. E a sombra imediatamente percebeu, pois o olhar da princesa parecia atravessá-la. E assim os dois dançaram juntos mais uma vez, e a princesa esteve a ponto de declarar-se. Mas era muito ponderada. Pensava em seu país, em seu reino e nas muitas pessoas sobre as quais haveria de reinar. Sábio ele é, e isso é bom, pensou a moça consigo mesma. Além disso, é excelente dançarino, e o que também é ótimo. Mas será que possui uma base cultural sólida? Isso é igualmente muito importante. Será preciso avaliá-lo com rigor. Com isso, começou a interrogá-lo sobre algumas questões particularmente difíceis, questões para as quais nem ela mesma tinha resposta, e a sombra ficou com uma expressão muito estranha no rosto. Para essa questão, o senhor tem resposta? Disse a filha do rei. Mas se são coisas que aprendi quando criança, disse a sombra. Acredito que até minha sombra, que lá está, perto da porta, sabe responder isso. Sua sombra? Estranhou a princesa. Isso seria verdadeiramente extraordinário. Bem, não estou 100% certo de que ela saiba, disse a sombra. Contudo, acredito que sim, pois faz muitos anos que me segue e me escuta. Acredito que sim, mas permita-me, Vossa Alteza Real, uma advertência. Veja que minha sombra tem tanto orgulho de fazer-se passar por homem que, para que se apresente boa disposição, e será necessário que assim seja, para que tenha condições de responder adequadamente, será preciso que a trate como se fosse um homem. O que acham? Esse tema, ele é tão. Essas dobras de discurso, elas são tão fascinantes na história da humanidade, que homens como Fernando Pessoa utilizaram isso à exaustão, não é? Desde os poemas mais famosos, o poeta é um fingidor que passa, chega a fingir a dor, que é a dor que ele está mesmo sentindo. E aqui Anderson nos dá uma resposta para esse dilema. Que Goethe trabalhou de outras formas, e outros autores de outras formas, Kierkegaard trabalhou de outras formas, o pessoal do existencialismo, Schelling trabalhou de outra forma, pois Anderson trabalha com isso, que, entre outras coisas, geraria e levaria muito fortemente ao que conhecemos também como escolas como a Gestalt, mas também anteriormente como as escolas da alteridade dialéticas, né? Que é esse contraste. Ora eu me faço sombra e assumo minha porção desconhecida para lidar com elementos conhecidos. Ora eu me faço conhecido e sou luz e tenho conhecimento para lidar com minhas coisas. Ora delego-me e sou então escravo daquilo que até então considerava desconhecido e ora me refaço. Uma questão de ordem é: temos o controle sobre isso? Temos, se não temos o controle, que é atípico da nossa época, como instrumental para lidar com isso, nós temos conhecimento sobre isso? Nós sabemos o que estamos fazendo? Ou como crianças estamos brincando com armas carregadas, atirando a esmo, às vezes em nós mesmos, às vezes em outros? Será que é isso? Vamos adiante, vamos ver aqui. Ah, quanto a isso, não há problema, disse a filha do rei. E então, ela se dirigiu ao sábio, que estava junto à porta, e conversou com ele sobre o sol, sobre a lua, sobre todos os homens, tanto por fora como por dentro, e ele respondeu muito bem e com muita propriedade. Que homem deve ser aquele para ter uma sombra como esta? Pensou ela. Será uma verdadeira bênção para o meu povo e para o meu reino que eu o escolha para consorte, e é exatamente isso que vou fazer. Pouco tempo depois, estamos no final da obra, pessoal, e já vamos abrir para as dúvidas, considerações, perguntas. Pouco tempo depois, os dois chegaram ao entendimento. E a filha do rei e a sombra, só que ninguém deveria saber a respeito enquanto ela não estivesse de volta ao seu próprio reino. Ninguém saberá, nem mesmo minha sombra, disse a sombra, que tinha boas razões para dizer isso. E assim, eles chegaram às terras sobre as quais reinava a filha do rei, quando não estava viajando. Lembrem que a filha do rei, aquela que tudo via com clareza, se atrapalhou quando estava fora de seu habitat, fora de suas bases categoriais. É lá fora que ela se deixa atrapalhar e acha que então estaria curada daquilo que na verdade não era nenhum problema, mas que passou a ser pela consideração desses fatores. Antes que se descortine o final da obra, eu quero colocar algumas coisas para vocês. Não é improvável que num futuro próximo possamos descobrir algumas coisas sobre nós mesmos que serão muito bonitas, muito profundas. Poderemos provavelmente rever essas coisas, com o respeito e com a alteridade que são peculiares, e não como essa crônica de Andersen que nos enche o coração de inquietudes, né, e de perguntas. Mas vejam que esse é um olhar de um homem de uma época. Depois dessa época começaram outras questões. Hoje, esse olhar para o futuro é um olhar meio de pânico, do homem dominado pela máquina, pela tecnologia, que vai se assenhorar de tudo. É o nosso olhar padrão hoje. Mas provavelmente não será nem uma coisa nem outra. Provavelmente a história terminará de uma outra forma, bem diferente dessas, para uma quantidade significativa de pessoas. Ainda que alguns, nesse salto nietzschiano para o além do homem, cairão nisso que vocês estão vendo aqui. Se atrapalharão, serão dominados por seus medos, serão dominados por seus desconhecidos. Não que os desconhecidos e medos tenham vindo para essas pessoas, elas foram lá buscar isso. Foram lá buscar isso na forma de afronta, de tropeços, de elementos pouco advertidos, algumas vezes em nome da sabedoria. É uma parte da nossa jornada de vida existencial, né, pessoal? Bem, ouça, e assim chegar às terras sobre as quais reinava a filha do rei quando não estava viajando. Ouça, meu caro amigo, disse a sombra ao sábio. Agora que sou a mais feliz e poderosa das pessoas, quero fazer alguma coisa especial por você. Você viverá para sempre ao meu lado no castelo, viajará comigo em minha carruagem real, terá centenas de milhares de moedas por ano. E, em troca, deverá aceitar que todos, sem exceção, o chamem de sombra. Jamais deverá revelar que um dia foi um homem, e uma vez por ano, quando eu me sentar ao sol no balcão e permitir que todo o povo me veja, deverá prostrar-se aos meus pés como se fosse mesmo uma sombra. Saiba que vou me casar com a filha do rei e que o casamento terá lugar hoje à noite. Bem, para os nossos dias, vocês sabem que dezenas e dezenas de elementos que corresponderiam a isso. Quantos abrem mão de suas integridades, suas essências, suas almas, seus corações, por fatores como soberba, a vingança, vaidade, dinheiro, poder, sabe, luzes enganosas? Quantos, gente? Quantas vezes nós mesmos fizemos isso? Qual é o preço a pagar? Andersen nos dá aqui o preço que ele acha que é pago por isso. Olhem que triste papel esse sábio fará. E, no entanto, muitos não se importam, desde que tenham isso tudo que a sombra prometeu. Não se importam, pagam o preço. São felizes assim. são infelizes assim, mas são menos infelizes do que seriam se talvez se desbravassem em torno da própria identidade. E se estamos na área da filosofia, aqui não há um melhor ou pior. Muitas pessoas farão isso e, no desespero de quando se tornarem sombras, tentarão se libertar, mas já não haverá muito o que fazer. Às vezes não, e outras vezes conseguirão. Mas vão se libertar para fazer esse triste papel que a sombra está fazendo aqui? Que se tornou pior do que aquele que a espezinhava de certa forma? O que fez o sábio de tão ruim? Brincou com essa sombra, como nós vimos no início da obra. Mas ele chegou a propor e a fazer com a sombra isso que ela agora propõe, liberta a fazer com ele? E poderíamos dizer, filosoficamente falando, que essa sombra será que se libertou ou se transformou num espelho impiedoso, cheio de rancor e mágoa, um espelho feio, torcido, que aprisiona aquele que lhe serviu de criação? Vamos ver o que ocorre. Ah, não, disse-lhe o sábio, isso é completamente insano. Não quero e não aceito. Isso seria enganar o país inteiro e a filha do rei também. Revelarei tudo. Direi que sou um homem e que você é uma sombra. Direi que você é uma sombra, que usa roupas e é só isso. Ninguém vai acreditar, disse a sombra. Comporte-se, do contrário, eu vou chamar o guarda. Vou imediatamente falar com a filha do rei, disse o sábio. Mas eu vou primeiro, disse a sombra, e você vai para a prisão. E foi exatamente para onde ele foi, pois as sentinelas obedeceram às ordens do homem com quem sabiam que a princesa iria se casar. Você está trêmulo, disse a princesa, quando a sombra se aproximou dela. Aconteceu alguma coisa? Não vá adoecer logo na noite do nosso casamento. Tive a mais terrível das experiências, disse-lhe a sombra. Imaginem só, claro, o cérebro de uma pobre sombra não aguenta grande coisa. Imagina que a minha sombra enlouqueceu. Pensa que é um homem e que eu, imagine só, que eu é que sou a sombra. Que horror, disse a princesa. Espero que pelo menos ela esteja bem trancafiada. Está mesmo. Temo que jamais recupere a razão. Pobre sombra, disse a princesa. Tão infeliz seria uma verdadeira boa ação libertá-la. Tão infeliz, diz a princesa, seria uma verdadeira boa ação libertá-la dessa minúscula vida que tem. Na verdade, agora que penso nisso, acredito que será necessário acabar discretamente com ela. É uma solução muito severa. Serviu-me tão fielmente, disse a sombra, soltando uma espécie de suspiro. Quanto à nobreza de seu caráter, disse a filha do rei. À noite, a cidade inteira se iluminou. Os canhões fizeram bum e os soldados apresentaram armas. Foi um casamento e tanto. A filha do rei e a sombra saíram para o balcão para que os súditos pudessem vê-los e os saudassem com um último viva. O sábio não ouviu nada disso, pois já perdera a vida. Fim da obra A Sombra, de Hans Christian Andersen, escrito em 1847. Uma belíssima novela. Há muito que eu estou para trabalhar essa novela com os senhores. Mas há tantos livros lindos que a gente fica na seleção, vocês sabem. Eu acho, pelo que eu conheço dos meus alunos, que vocês ficaram. No início da aula, antes de começar, eu estava fazendo as últimas anotações aqui no livro, fiquei pensando, nossa, hoje esse pessoal vai ficar com a respiração suspensa diante desta obra. Ou seja, é muito do que temos estudado. Considerem que a estrutura do pensamento, ela pode se expandir, ela tem áreas tão remotas, tão amplas, que quando nós vamos lá urbanizá-las, expandir mais de nós mesmos, o que fazemos? Acabamos com essas áreas. e as tornamos espelhos, áreas de sombra, e trazemos para nós, e elas acabam se tornando tão ou pior, ou melhor, ou iguais, mas em todos os casos, um plágio, uma caricatura, mais daquilo que já é. Se é isso que queremos, fazer de nós mesmos um império expansionista e não uma alteridade na qual outros terão vez, mas muito diferentes de nós, tão diferentes que nós não possamos reconhecê-los. Então o caminho aqui é bem outro, mas podemos fazer as duas coisas e podemos fazer mais coisas. Somos pesquisadores, ok? Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir as considerações, reflexões dos senhores, lembrando que a música do Fagner na edição final fechará a aula, tá bom?
Saudade viva vai ressuscitar. Casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quanta gente tem. Sentimento e a oh, e a morte da volta e coma lá. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, oh, se acorda, volta a incomodar.
Outra suicídio.